Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, mais uma emissão. Esta é 651, programa habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, habituais conversas à volta dos livros. Hoje iniciamos uma longa conversa, um saltinho a um território também que nos é muito caro, Trás-os-Montes. António apresenta a nossa emissão e o nosso convidado.
Nem mais. Boa noite, Trás-os-Montes, terra de afinidades, de escritores, de cultura, muito marcada, muito pessoal, como todas as culturas que compõem este país pequeno da Europa, mas Trás-os-Montes tem grandes escritores. O convidado desta noite, Norberto Veiga, o autor de Tonalidades da Literatura Transmontana, uma edição da Guerra e Paz deste ano, onde apresenta, segundo os seus critérios e gostos pessoais, autores importantes e relevantes daquilo que é a realidade de criação literária e cosmovisão projetada depois em textos, na poesia, no romance, no conto, do que é a identidade e as características e a sensibilidade de escritores, daqueles que fazem a particularidade e a essencialidade transmontana. Só uma pequena nota: dois grandes escritores na atualidade a trabalhar e a criar, António Manuel Pires Cabral, poeta, romancista, contista, um dos nomes maiores da literatura e da escrita em Portugal na atualidade, e depois esse romancista e de tradutor maior que é Ernesto Rodrigues. Só por estes dois aspectos, mas todos os outros, Fernando Castro Branco, um poeta muito importante e que deve merecer a leitura e a atenção dos nossos e das nossas ouvintes, mas a particularidade deste conjunto de ensaios é uma ferramenta importante para estudantes, investigadores, professores do ensino secundário nos últimos anos e depois no ensino superior. Boa noite, bom dia, boa tarde, Braga para o mundo, um abraço, distanciamento físico, responsabilidade cívica e, claro, sempre melhores leituras.
Norberto Veiga nasceu em Argozelo, concelho de Vimioso, em 1966. É licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorado pela Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca. É professor do ensino secundário e formador acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, implementando formações no Centro de Formação de Associação de Escolas do Tua e Douro Superior. Escreve periodicamente em revistas de literatura e cultura nacionais e internacionais e também na imprensa regional. É autor de Escritas do Nordeste, edição da Lema de Origem de 2017 e, já mais recentemente, Tonalidades da Literatura Transmontana, uma edição da Guerra e Paz.
Obrigado, Norberto Veiga, pelo convite, ter aceitado este convite. Percebe-se por um livro seu anterior, 2017, Escritas do Nordeste, ensaios e recensões sobre autores transmontanos, que esta é, de facto, uma das suas motivações maiores, seu gosto pessoal, a divulgação, mais do que isso, a leitura atenta, a ir até ao osso, até ao miolo, do que fazem autores e escritores transmontanos atuais, na atualidade.
Muito boa noite, caro António Ferreira, e obrigado pelo seu convite, e também muitos parabéns por este belíssimo programa, que tive a felicidade de conhecer recentemente, mas que já leva uma década de existência e que é realmente uma pedrada no charco, portanto, em termos da divulgação da literatura e daquilo que melhor se faz, portanto, em termos literários, não só no Norte de Portugal, mas em todo o país e, atrevo-me a dizer, também no mundo. Realmente é um pouco como o António diz. A minha experiência, portanto, eu sou professor, sou professor do ensino secundário e, em certa altura da minha vida, resolvi, portanto, regressar às origens, porque eu sou natural de Vimioso, Argozelo, e comecei a lecionar aqui nas escolas secundárias no distrito de Bragança. E fui-me deparando ao longo dos anos, em conversas com os alunos, que a maioria dos alunos não conhecia, portanto, os autores da sua terra. Alguns, muito poucos, conheciam o Miguel Dorga, outros, os Mugadouro, como é lógico, conheciam de ouvir falar o Trindade Coelho, e em Freixo e na zona do Moncorvo falava-se Nogueira
No
Junqueiro.
R. Junqueiro, claro.
Exatamente. Dos vivos, não conheciam ninguém. E, portanto, eu fui pensando como é que se poderia realmente divulgar a literatura transmontana aos nossos alunos e depois, portanto, a um público mais geral. E isto motivado por dois pressupostos muito válidos. É que a literatura escrita por estes autores, e eu faço já aqui uma pequena ressalva, e que é muito válida, portanto, os autores que eu trabalho, eu não tenho a pretensão que estes autores sejam os melhores autores de Trás-os-Montes. Como sabe, António, isto é mais ou menos como eu digo no preâmbulo, obedece ao pecado capital do gosto, portanto. Eu tive a felicidade, em alturas da minha vida, de me cruzar com a obra destes autores e todos eles com a figura também do autor, e decidi, portanto, trabalhar algumas das suas obras. Sei e tenho plena consciência que há no Nordeste, neste reino maravilhoso, para utilizar a expressão cristalizada de Miguel Torga, há outros autores sobre os quais também tenho vontade de escrever, mas por uma questão ou outra ainda não tive essa oportunidade. Portanto, faço aqui novamente a ressalva de que não tenho a pretensão de dizer que estes oito autores que eu abordo neste livro e os que abordei no primeiro, que o Escritas do Nordeste, que o António já referiu, portanto, são autores com os quais eu tive o prazer de me cruzar e de apreciar a sua obra, tendo realmente a noção de que outros já que realmente também merecem o interesse dos críticos e, sobretudo, todos eles merecem os olhos e o olhar e o interesse dos leitores. Outra das razões porque eu, depois de ter, porque eu já fazia ensaios, portanto, para escritores não aqui do Nordeste Transmontano, seja de nível e de âmbito nacional, portanto, em termos também mais académicos, foi porque cheguei à conclusão de que as temáticas e as problemáticas abordadas nas obras destes autores rompem de longe as fronteiras, quer regionais e mesmo nacionais. Ou seja, as problemáticas abordadas em muitas das obras que eu aqui analiso, portanto, são, digamos, mundiais, universais. E, portanto, a leitura destas obras aproveita tanto um leitor transmontano, como um leitor beirão, como um alentejano e como, portanto, a um leitor de São Paulo, do Rio de Janeiro, da América Latina, de qualquer parte do mundo, que consiga ler, portanto, na língua de Camões. E depois, portanto, a última razão, o último propósito, realmente, nós temos que, como dizia o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E, portanto, nós realmente não podemos amar aquilo que desconhecemos.
Claro.
E, portanto, se eu não conheço, vivendo em Trás-os-Montes, aquilo que de melhor se faz em termos literários de Trás-os-Montes, como é que eu posso, portanto, depois divulgar e dar a conhecer, portanto, aquilo que se faz? Percebe? Portanto, só conhecendo aquilo que de melhor aqui se escreve é que nós podemos, portanto, passar a amar e a divulgar os nossos escritores.
Oh, Norberto, deixe-me só a talho de foice que tocou nesse assunto. Não tem algum receio, passa a expressão, quer dizer, porque já percebe-se perfeitamente e claramente, como dizia o poeta, claramente visto, que não, de qualquer das formas, quando designa este seu trabalho, este seu labor de divulgação, e já lá iremos perceber um pouco, confrontando com duas ou três posições de autores importantes, de autores, ou pelo menos, mais divulgados, o António Carlos Cortês, como o Nuno Judis, como até o professor Eduardo Lourenço, e até Jorge Sena, qual é o papel da crítica. Mas quando acaba por, ou decide que este seu livro tem como título tonalidades, porque tonalidades pode ser as cores, a cromática, como pode ser o som, a música, a harmonia, da literatura transmontana, não pode cair, não há o perigo, ou o receio, de cair numa espécie de armadilha, que é sempre aqui uma questão que vai ensombrando ou assombrando alguma da escrita que se faz em Portugal, porque esta coisa de escritores à moda do Porto, escritores à moda da literatura além de, ou do Alentejo, ou do Algarve, porque há muito, hoje em dia, uma espécie de escapatória na autoestrada enorme que é a literatura, não é? As autoestradas normalmente têm umas escapatórias de emergência, possa cair nesta espécie de armadilha que é acabar por ficar numa espécie de penumbra, quando os autores que aqui estão, eu conheço três muito bem, já os disse, fiquei com a vontade de conhecer, acho que há um grande poeta que aqui está, que conheço a obra, Fernando Castelo Branco. Castro Branco, que é um dos grandes, esta coisa do Camilo Castelo Branco, muitas vezes também nos faz resvalar, mas Fernando de Castro Branco, que é um dos grandes poetas portugueses, da língua portuguesa, como é que estas pessoas depois acabam sempre perante os holofotes da fama e aquilo que poderá, eventualmente, espero que não, e já o disse que não, porque é uma das ferramentas, este seu livro, que ombreia com qualquer destes autores críticos que agora referimos atrás, espera-se que este livro não caia numa espécie de limbo, aquilo que estávamos a referir, esse perigo, essa armadilha, que é, ao designar este seu livro desta maneira, também aquilo que muitas vezes é nefasto e as elites, muitas vezes lá vem mais outro dentro do regionalismo, quando os autores, nós sabemos que estes autores que aqui estão, todos eles ultrapassam muito estas peias ou estas, vamos lá, grades que delimitam campos, porque a literatura não tem campos, é a literatura tout court, tão simples quanto isto.
Certo. Muito bem, António, tocou aí num ponto essencial. Eu tenho perfeita noção do que o António acaba de dizer, mas quero já alertá-lo e alertar os leitores que realmente é o contrário disso. Uhum. Portanto, o que eu estou a falar em tonalidades é mais na voz, no tom individual de cada autor. Ou seja, porque ambos, a obra de todos, é referenciada ao Nordeste transmontano. Uhum. E isso tem... E todos eles tratam dos mesmos temas, desde logo o amor à terra, as relações da família e por aí fora. Mas depois é possível, e eu faço isso aqui na obra, identificar, portanto, a voz individual específica de cada autor. Porque cada autor, portanto, tem realmente a sua especificidade. E, como disse, citou há um bocado o Virgílio Ferreira, da Minha Língua Vê-se o Mar, aqui, pela literatura e pela língua destes autores, também se vê o mar de trás dos montes. Só que é o mar das searas e o mar das florestas e por aí fora. E realmente o António citou aí, portanto, esses críticos, o Jorge de Sena, o Eduardo Lourenço, o Nuno Judis, o Cortês, portanto, nota-se, e dou-lhe já os meus parabéns, que realmente leu o livro com muito cuidado e atenção, porque são realmente os meus autores consagrados e, ou, para utilizar um truísmo, os meus autores de cabeceira. Mas voltando ao título, tonalidades, portanto, aqui não é tanto o aspecto cromático, é mais realmente a voz individual, o tom de cada um, a especificidade de cada autor dentro do universo comum, da mundividência, que é realmente, portanto, a literatura transmontana, que, como muito bem disse o António, portanto, embora esteja muito restrita e ligada a uma mundividência específica, por demais conhecida, e podendo cair, portanto, no risco que o António estava a dizer, e muito bem, de ser mais um produto tipicamente regional, não. Portanto, por aquilo que eu já disse de início, esta obra é uma obra, portanto, que pode ser lida por qualquer leitor, tanto a nível nacional e até internacional,
Pode e
porque
deve.
e pode e deve, exatamente. E o meu problema é o cuidado que tenho que ter, tendo em conta o leitor para quem estou a escrever. Porque, como disse o António na introdução, muito bem, portanto, este livro devia ser de leitura obrigatória para todos os estudantes de literatura das universidades. E eu, até me atrevo a dizer mais, devia ser também, pelo menos, de leitura obrigatória para todos os estudantes do ensino secundário, sobretudo de Trás-os-Montes, mas, como lhe digo, também de todo o país. Porque eu não concebo que um aluno do ensino secundário passe 3 anos, na escola, aqui do Nordeste Transmontano, e saia do ensino secundário e vá para a faculdade sem conhecer pelo menos 3 ou 4 nomes de autores vivos, cimeiros da literatura, que representam de forma exemplar a região em que vive. Porque se nós, como lhe disse, não valorizarmos aquilo que é nosso e não conhecermos aquilo que temos, não o podemos valorizar e amar.
Uma das questões que aqui está, também para início da nossa conversa, é a convicção, como autor reflexivo, desta realidade contemporânea, que é não é uma espécie de contraponto, ou duas, porque parece-me, pelo evoluir desta ronceirice diária, que é a ditadura da tecnologia. E Norberto Veiga, aqui neste seu livro, inicia logo com essa, vamos lá, uma espécie de alerta, de chamada de atenção para a vitalidade, ou pelo menos para a necessidade, uma necessidade essencial, quase ontológica, daquilo que é a vivência humanista, a cultura, o saber. A cultura a partir do livro, da reflexão, da relação individual entre sujeito, leitor ou leitora com o livro, tem consciência que, provavelmente não é uma batalha perdida, porque estas coisas não se atira a toalha ao chão por cá mais aquela, sem mais nem porquê. De qualquer das formas, está convicto, tendo essa percepção, nessa realidade cotidiana, que é os próprios autores, faz-me lembrar aqui há uns tempos atrás, lendo um livro em que um professor de literatura da universidade percebia e sentia que os alunos, quando chegam à universidade, nunca leram um livro, uma obra de um autor português, a não ser o essencial sobre Eça de Queiroz, Camilo Castelo Branco, os famosos resumos das obras que se iriam ou deveriam dar ou ler obrigatoriamente no ensino secundário. Portanto, quando faz esta chamada de atenção para a essencialidade do livro, perante essa luta um bocadinho desigual, livro versus WhatsApp ou os tablets, ou seja lá o quê, que é uma luta desigual, mas é uma luta, se quisermos, que vital e que devemos sempre manter, porque de logo mais a seguir adiante faz a sua definição de ensaio, de escrita, que é exigência. A mim interessa mais, a partir do latim, o exigir, aquilo que é, vamos lá, o provir de uma leitura baseada numa espécie de celeiro anterior, que é os autores e as suas obras. É muito por aqui que passa este seu trabalho.
Exatamente, António, acertou realmente no cerne da questão. A minha luta, de há uns anos a esta parte, é realmente tentar capacitar, portanto, em primeiro lugar, os meus alunos, depois os meus leitores, e nas conversas que vou tendo com os amigos, de que realmente não há melhor antídoto para as dores da nossa alma, para as dores da humanidade, do que realmente uma boa leitura. Deixe-me dizer que eu encaro a leitura não como um ato pacífico, mas um pouco na acepção desse grande escritor contemporâneo português, Gonçalo M. Tavares, a leitura como um combate entre o autor, o livro e o leitor. O leitor tem que sair da leitura a cambalear, muito maltratado,
É
porque
uma
tanto
espécie de
conforto.
luta entre Jacó e o anjo, quase.
Exatamente, não diria melhor, exatamente. Porque tem que confrontar as suas ideias, a sua mentalidade, aquilo que ele pensa, com aquilo que o livro está a dizer. E é da confluência desse combate, dessas ideias, que depois o leitor consegue realmente fazer a sua autognose, como eu também refiro muitas vezes, para se conhecer melhor a ele próprio e depois tentar conhecer melhor o mundo. Há pouco esqueci-me de citar também nas minhas referências críticas um grande professor aí de Braga, que é
Sim,
o Vítor Aguiar e
o
Silva, que
professor Aguiar
também
Silva,
cito aqui no livro,
claro, claro.
que desde tenra idade, no, nos, nos primórdios da minha faculdade, me habituei a ler e a admirar. Mas voltando à leitura, o crítico ou qualquer escritor depara-se com este problema. Tem que ter em conta aquilo que quer dizer e depois tem que também atentar na forma como vai dizê-lo. Porque muitas vezes, quando mando os meus textos para alguns jornais, algumas revistas, sou muitas vezes confrontado com o pedido de tentar reformular o vocabulário,
Pois,
tentar utilizar umas palavras um bocadinho tanto do domínio corrente, não tanto científico, e portanto ficamos ali um bocado no meio indecisos, no meio da ponte, faço uma coisa, não faço outra, e de modos que quando escrevo tento chegar ao maior número de leitores possíveis. E também o objetivo, portanto, embora não deixe de ser académico, puramente crítico, análise crítica, ensaística, exigência, como eu digo no preâmbulo, como o António referiu, portanto, o exercício de crítica pura e dura, tenho também a consciência de que aquilo que presidiu, portanto, à elaboração destes ensaios é o divulgar por um maior número de pessoas possível a obra destes autores, numa leitura que é muito íntima e pessoal. E, portanto, não quero, eu, como ensaísta, não quero impor a minha leitura a nenhum leitor. Eu utilizaria aqui a imagem que o António disse na introdução. Portanto, a minha análise faz mais do que retirar, portanto, a capa da cebola, portanto, as camadas da cebola, para que o leitor consiga chegar ao âmago, consiga chegar ao centro da questão. E se houver, como eu digo muitas vezes, leituras totalmente desfasadas da minha, isso não é problema nenhum. Antes, pelo contrário, isso até é uma vantagem, porque vem corroborar que realmente a obra sobre a qual nós estamos a ler, estamos a trabalhar, é de tal maneira rica e plural que permite várias leituras. Aliás, isso até é, de certa forma, desejável, porque como lhe dizia há um bocado, cada leitor tem o seu conhecimento científico, tem o seu conhecimento literário e faz as associações mediante esse grau de conhecimento. Portanto, a leitura, hoje em dia, é realmente essencial, porque é uma receita muito barata e é a mais eficaz, porque a leitura é como a televisão, só pelo lado positivo. A televisão capta a nossa atenção a 100% e não nos deixa fazer mais nada. Quando estamos com a leitura, é a mesma coisa. Portanto, ali não há distração possível. E a leitura, sobretudo em termos físicos, embora toda a gente sabe que hoje em dia, com os novos meios, é possível ler em vários suportes, mas não há nada que chegue ao prazer de realmente ter o livro na mão, folhear, e portanto eu só me consigo ver a ler, portanto, com um lápis na mão para tomar as minhas notas, para riscar, porque, como dizia Umberto Eco, portanto, o maior ato de amor que um leitor pode fazer a um livro, portanto, é descrevendo nele as suas sensações de leitura. E, portanto, temos que sublinhar, apontar, colocar as nossas ideias, ou seja, colocar os nossos estratagemas, as nossas técnicas, as nossas manhas de guerra no tal combate entre leitor e livro.
Deus te salve, Rosa,
lindo serafim,
linda pastorica, que fazeis aqui?
Guarda o meu ganado que anda por aí.
O teu ganado, Rosa, trai-lo eu aqui.
Se ele é de seu dono, não te dê cuidado,
que és-me tu, Rosica, para teu criado.
Criados tão nobres, vestidos de seda, podem se romper ainda nessas tebas.
Sapatos e meias, todo romperei, urbias de ti, lábida darei.
Ide-vos embora, não me deixeis pena, podem venir meus amos a trair la merenda.
Valga-te, Deus, Rosa, mas quem pertenente, amos não são lobos que comam la renda. Cantão mantuntas e eu me vou andando, tu te quedas rindo e eu me vou chorando.
Vós ides chorando, volvei-vos fugindo, lá morrer também.
Pegando aqui nas palavras do professor Aguiar e Silva, até que ponto é que o trabalho da crítica, embora já iremos lá adiante também contrapor esta posição ao, à ideia do professor Eduardo Lourenço, mas o professor Aguiar e Silva diz mais ou menos isto, ou diz isto, vamos lá, que é o escritor, ao emitir o seu texto, quando ele faz isto, tem a noção de que do outro lado está um receptor, um leitor, para descodificar a mensagem, o texto vai reinventar, porque ele diz, transfigura o real existe sempre, seria uma questão às voltas que iríamos desde Wittgenstein, à própria noção da linguagem de Nietzsche, que aqui também é referido, a dado passo sobre a questão da tragédia e do rir, aquilo que é o riso como também atividade fundamental para o equilíbrio daquilo que é o cognoscer, o conhecimento dessa realidade, mas o escritor reinventa e instaura o próprio real. Ou seja, não há aqui uma cumplicidade. Quando o Norberto Veiga se põe, se coloca a ler Pires Cabral, Ernesto Rodrigues, Fernando de Castro Branco e os outros poetas transmontanos e também romancistas, ou pelo menos prosadores, este real, apesar desta definição do professor Aguiar e Silva, a montante, ou seja, o emissor, o escritor reinventou o real, isto só é passível de ter uma consciência, porque não há, e não estou aqui a fazer a valer a noção da teoria da recepção de Iaus, mas a própria obra de arte ou obra de arte não se autonomiza, ou por outro, a autonomia da obra de arte só é, vamos lá, verificável a partir do momento em que um receptor, um leitor é concordante e realiza essa atividade de aproximação ao tal texto que é a reinvenção do real. É um pouco esta a sua posição? Como é que se coloca aqui, né, quando faz a leitura destes autores e o seu papel como crítico? Porque a crítica, segundo Eliot, para além de problematizar, é uma espécie de encontrar também novos fios para além daqueles que o autor criou ao reinventar o real.
Exatamente, é isso mesmo. Começando pelo fim, pelas suas últimas palavras, é isso mesmo. Eu já tenho falado com alguns dos escritores sobre os quais trabalho, sobretudo Francisco José Lopes, poeta de Alfândega da Fé, e outros que me têm dito que nunca tinham pensado acerca da sua obra aquilo, as várias coisas que eu aqui digo. E nem sempre concordando, como disse o professor Ernesto Rodrigues no prefácio do primeiro livro que eu escrevi, Escritas do Nordeste, não se sentem violentados. Ora, quando isso acontece, portanto, voltamos à pluralidade das leituras e das análises. E, portanto, a crítica é, em si, também um ato de criação. Quando um crítico avança hipóteses de leitura que o criador jamais pensou nesse caminho, portanto, está a facilitar, ou está, nas palavras de Aguiar e Silva, a reinventar esse novo real. E, portanto, quando assim é, portanto, o crítico, neste caso, eu sinto-me um pouco realizado, porque consegui realmente apresentar uma leitura diferente daquela que o autor tinha idealizado, e isso é uma mais-valia para o leitor, porque fica, digamos que, com duas portas abertas para a leitura do livro, ou seja, a própria obra mais a crítica, que por norma é sempre uma facilitadora dessa leitura. Mas deixa-me voltar aqui ao início e ao riso, porque o riso é muito importante. Como sabe, Aristóteles definiu o homem, o ser humano, como um animal que ri.
Pois.
E realmente essa definição ainda faz todo o sentido, porque o ato de rir tem em si, ou comporta em si, o ato de entender. Portanto, só se ri quem consegue entender, quem consegue descortinar. Isso, nesta obra, aliás, tenho um texto sobre a obra do Pisca-Brau, é Singularidades, que realmente, portanto, é uma obra muito atual. São 8 contos em que o leitor, do início ao fim, não deixa de rir e de sorrir, porque o retrato que ele faz da vida cotidiana é realmente espetacular, esplendoroso. E, portanto, o real que ele aqui.
Mas, oh Norberto, diga-me uma coisa. Nesse livro em particular, do
Sim.
António Manuel Pires Cabral, também diz, como ensaísta ou como primeiro leitor, ou um dos leitores da obra de Pires Cabral, que é necessário, e refere-o lá claramente, uma espécie de intercâmbio discursivo. Ou seja, quando refere esse aspecto do humor, daquilo que é o caráter, o provocar a partir da ironia, o riso descontrolado, passa a expressão, do leitor ou do receptor, há uma espécie de. Porque isso só é plausível ou possível porque existe, palavras suas, um intercâmbio discursivo. Ou seja, o escritor, neste caso Pires Cabral, toma como adquirido ou consciente, a consciência da construção da obra literária, que do outro lado se estabelece uma empatia ou uma espécie de harmonia nessa leitura e interpretação do mundo envolvente ao autor, o seu reino maravilhoso e aspectos desse reino maravilhoso, a chamada tessitura polifónica, ou seja, a orquestra só pode funcionar ou tocar, ela pode tocar, mas a harmonia, os instrumentos têm que estar todos harmonizados, passa a redundância. E é isto que pretende com o seu trabalho também.
Exatamente, portanto, o que fez o A.M. Pires Cabral aqui nestes contos Singularidades é realmente ir, portanto, ao encontro do leitor. Ou seja, de certa forma, colocar-se em sintonia com o leitor. Porque, como sabe o António, portanto, o riso, já dizia, ou já diz o aforismo latino, ridendo castigat mores, que o Gil Vicente muito utilizou, portanto, desarma completamente o leitor. E quando nós estamos desarmados, estamos mais receptivos ao que o outro quer dizer. E, portanto, aqui o
Isto aqui
leitor.
não existe, e citando, continuando nessa mesma página, uma espécie de, para além da relação intertextual ou da intertextualidade do autor com outros autores, também não pensa que é necessária a intertextualidade autor-leitor e crítico a intermediar esta relação?
Exatamente, certo? Pois essa é a principal função da crítica. A crítica, digamos que é um facilitador da leitura e tanto serve ao autor, mas serve sobretudo ao leitor, porque é, digamos que, uma indicação de um caminho a seguir, podendo o leitor ou não, portanto, seguir esse caminho. O leitor tem toda a liberdade para concordar ou discordar da crítica e para chegar ao final da leitura, portanto, deste ensaio e dizer: não, eu li o livro e a minha posição, portanto, é totalmente antagónica àquela que o crítico está aqui a defender, no seu texto. E isso é legítimo. E até é bom que isso aconteça, porque, na realidade, como já referi, isso vem atestar a grande qualidade literária da obra. Mas voltando, portanto, aqui ao riso e à sátira. Como sabe, portanto, atualmente, a sátira, a ironia, portanto, é a forma mais eficaz de comunicação. É só ver, portanto, os programas que nós temos aí na televisão.
Na pantalha.
Exatamente, certo? Mesmo aquele Isto é gozar com quem trabalha,
Pois.
porque realmente nós estamos descontraídos, estamos a ver aquilo, já sabemos a partir do que é que aquilo nos vai dar, mas realmente não resistimos a sorrir e a rir e a dar gargalhadas, mas ao mesmo tempo estamos de modo o mais eficaz possível a fixar aquilo que nos diz e a apreender à primeira leitura, coisa que numa leitura física é mais difícil, aquilo que, neste caso, o comunicador ou apresentador nos está a dizer. Porque realmente, quando nós trabalhamos com o riso, com a ironia e com a sátira, estamos de certa forma a trabalhar sem rede. Ou seja, não temos filtro, apreendemos automaticamente a mensagem, porque, digamos que, comunicador e receptor, leitor e autor estão na mesma onda, estão em sintonia. E aí a comunicação, digamos que é quase perfeita. Nós sabemos que a comunicação é sempre imperfeita, porque as palavras nunca traduzem realmente na totalidade aquilo e com a devida pureza e perfeição o pensamento, mas essa forma, tanto quando estamos a trabalhar na ironia e na sátira, realmente aí, portanto, a comunicação faz-se de forma mais direta e eficaz. E isso, portanto, é um ganho, sobretudo para o leitor que consegue apreender, portanto, as ideias e aquilo que o autor lhe quer transmitir, nunca abdicando de pensar pela própria cabeça e de ter a ousadia, sempre do início ao fim da obra, de qualquer leitura, de discordar, de contra-argumentar, para depois, no fim, chegarem a um consenso, portanto, num monólogo que não deixa de ser um diálogo, que é a voz do autor com a voz do leitor que está a ler.
Uma das questões, e agora vamos apontar, ou pelo menos direcionar a nossa agulheta para dois ou três autores ou aspectos da sua obra. E começamos por Pires Cabral, com uma questão fundamental ou importante, que é assim: a fazer fé nas suas palavras, há uma espécie de figura tutelar à obra cabraliana de Pires Cabral, que é Miguel Torga. Ou seja, há uma espécie. E a impressão que se tem é que Pires Cabral faz com gosto, faz com gosto, faz porque quer, faz porque, sendo poeta, é por aí que o seu ars poética ou laborum na ars poética é esse o sentido e a direção que toma, mas a dado passo, Norberto Veiga diz que há uma excessiva vocação do real, ou seja, para além de uma autognose pretendida por parte, e isto tem a ver com a dimensão horaciana do que é a arte poética e o aperfeiçoamento do homem, no entanto, aquilo que anima a Pires Cabral, para além do diálogo, ou pelo menos não é bem um diálogo, mas a consciência da realidade torguiana, existe Torga, no entanto, parece que o campo mais distante, ou a influência mais distante, essa relação com a memória e com a própria, o real e a natureza, é mais à maneira e modo de Alberto Caeiro e algum Cesário Verde do que propriamente esse pendor narrativo que a obra de Pires Cabral tem. É uma noção importantíssima, que é a noção da memória, que vem, algures, de 1974, 73, nada mais, até pelo próprio título, algures a Nordeste.
Exato.
É tudo este caldo que informa, ou pelo menos limita, o campo de trabalho poético de Pires Cabral.
Sim, eu atrevo-me a dizer algo de novo que é pela primeira vez. Eu creio que Pires Cabral se sente, entre aspas, com as devidas reticências, na obrigação de continuar a ser ou de ser atualmente o representante do Marão e do Nordeste Transmontano, como Torga foi durante toda a sua vida. No entanto, como o António disse muito bem, temos que fazer uma grande distinção
Pois.
entre o tempo político em que Miguel Torga viveu e escreveu e o tempo, portanto, político em que o Luís Cabral, portanto, produziu a sua obra. Só dizer muito, de forma muito lapidar, praticamente quase toda em ditadura, com as inconveniências que isso tinha, e o outro em democracia.
Democracia.
No entanto, portanto, quando eu faço essas afirmações, é só por este motivo, porque de todos os escritores que eu trabalho, creio que será o Luís Cabral que tem o maior conhecimento, portanto, da obra de Miguel Torga. E, para além de ter esse meu conhecimento, tem outra circunstância que abona em seu favor, que é o facto de viver ou de ter fixado residência, portanto, em Vila Real, portanto, num ambiente muito próximo da terra natal de
Miguel
Torga
Torga.
e, portanto, da cidade onde Torga ia frequentemente. E, portanto, digamos que Pis Cabral é aqui marginalizado.
Lembre-se a propósito que Miguel Torga nunca referiu na sua obra Sabrosa.
Exatamente, muito bem, tem toda a razão, sim senhor, exato. Mas ele era do Conselho de Sabrosa, mas era de São Martinho adiante, exatamente. Estava eu a dizer que o Pis Cabral se sente um pouco marginalizado, contido entre duas grandes realidades que escoram a sua obra, que é realmente, por um lado, o Nordeste asmontano ou a Terra Fria, sua terra, Maceio de Cavaleiros, o concelho onde nasceu, e depois o outro grande filão, e este sim, que é o principal afluente da obra de Torga, que é o Douro e toda a sua mundividência. E é, portanto, foi por estes dois motivos que eu, portanto, escrevi essas palavras, dizendo que realmente o António Pires Cabral dá-me a minha sensação, posso estar equivocado, mas julgo que não, que quer ser, portanto, o continuador e o legatário, fiel legatário, dessa tradição de assumir, portanto, entre aspas, as dores e as preocupações das gentes e dos povos do Nordeste transmontano. E se quer que lhe diga, acrescento, portanto, na minha ótica, que realmente Torga deve estar, portanto, muito satisfeito, porque não poderia ter um representante mais à altura do que o António Pires Cabral.
Final do programa número 651 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a primeira parte de uma longa conversa com Norberto Veiga. Estamos de regresso na próxima semana com o restante deste diálogo. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.